homem tinha um negócio chamado identidade com Deus. Ele tinha a sua pessoal com Deus. Não é apenas o Deus da igreja. É o Deus do fulano de tal. Não é apenas o Deus criador dos céus e da terra. Não, eu sou o Deus de fulano. Eu sou o Deus de Abraão. Quantas pessoas existiam naquela época, não me importa. Eu quero dizer para vocês que Abraão tem uma identidade própria aqui no céu. Ele é ele. Acabou. É insubstituível. E eu penso que essa pessoalidade da identidade com Deus é algo que nós precisamos refletir um pouco mais essa manhã. Eu tinha 18 anos de idade, tinha um ano de convertido. E tivemos um problema com o nosso pastor, a pessoa que tinha me ganhado para Jesus. Ele estava abrindo mão do ministério e nos entregando para outro pastor, que eu não tinha relacionamento, tampouco o conhecia. E eu fiquei muitíssimo triste. Um novo convertido, com a minha mente toda atrapalhada, sem entender por que estávamos sendo abandonados. Como alguém que era pastor, que tinha nos gerado em Cristo, tinha coragem de abrir mão de nós. E simplesmente nos entregar a outro que nós nem sabíamos quem era, isso me trouxe muitas confusões interiores. E resolvi ir na casa desse pastor para conversar com ele. Chegando lá, com muitas lágrimas, porque eu tinha como meu pai, disse a ele que eu não conseguia entender como é que ele teria coragem de abrir mão da gente. O que levava ele, naquela altura da vida, simplesmente nos entregar a liderança de outra pessoa que eu tampouco conhecia, que não tinha nenhuma ligação. E ele, eu pensei que ele ia amolecer o coração, eu pensei que ele ia voltar atrás, eu pensei que ele ia fazer uma reconsideração por toda a afeição que eu sabia que ele tinha por mim também. E esse homem vira no seu escritório para mim e diz assim: sabe por que você está assim? Eu disse: não, porque eu te amo, que eu penso, certo? Ele disse: não, é porque você não tem identidade com Deus ainda. Eu fiquei com aquele negócio, pulga atrás da orelha. Eu me arrebentando em lágrimas e o homem vira para mim fria e secamente. Diz: olha, outra coisa, eu não posso te falar o motivo que está me levando a tomar essa decisão, porque você é muito menino, você nem ia entender. Então, para não te complicar mais ainda, eu não posso nem te falar e nem vou te falar também não. Agora eu vou te dar um conselho. Busca ter uma identidade com Deus, que esses seus problemas aí vão sumir. Sai da casa desse homem com dois problemas. Eu só tinha um. Eu não tenho mais pastor. Agora eu tenho dois. Eu não tenho identidade. E eu, novo nascido, cheio de amor por Cristo, saí da casa do homem agora em busca de uma outra pergunta em que eu precisava de uma resposta, uma profunda inquietação no espírito. O que que era ter identidade com Deus? Porque nem isso ele me falou. Eu falo para vocês que eu fiquei muito intrigado com aquilo. Eu me recordo que eu tinha recém tirado minha identidade, minha RG, peguei minha identidade na mão e fiquei olhando para aquela identidade e guardei aquela identidade e chorando fui embora. E orava ao Senhor: Deus, o que é ter identidade contigo? O que esse homem quis me ensinar com esse negócio? O que é que ele disse que eu não tenho e que eu acho que eu tenho? E Deus pôde me falar muito profundamente ao meu coração que a identidade com Ele é criada. Você tem que tomar passos na sua vida para que você possa criar essa identidade sua, pessoal, é intransferível. Ninguém pode usar no seu nome, em seu lugar, porque ela é única, é só sua. E Deus, pela misericórdia dEle, me fez, ainda naquela época, começar a analisar a vida de um homem. Eu gostaria de, depois de muitos anos, compartilhando o passado com os solteiros lá em Cuiabá, alguns solteiros aqui estiveram juntos, e eu resolvi compartilhar com toda a igreja, porque penso que esse pode ser um problema de todos nós, e eu até hoje luto para não perder a minha, e com duras penas pude tirá-la. E que Deus possa nessa manhã nos dar muita graça para comunicar isso para vocês. E que o doce Espírito possa, com muito amor, comunicar a vocês e desafiar cada um de vocês que está aqui, de vocês que estão aqui, para buscar em Cristo Jesus ter essa identidade própria com Deus. Para que nessa manhã você seja desafiado pelo Senhor, não apenas a servir a um Deus, mas ser parte do reino de Deus, onde Ele te chama pelo seu nome, onde Ele não vai falar que Ele é apenas o Deus da igreja de Paraná. Ele é o Deus do Daniel. Eu não sou o Deus do fulano de tal, sou o Deus de, especificamente falando, do Fernando, do Edmar, do Robson. Que o Senhor possa nos dar essa graça nessa manhã e assim consolar nosso coração, nos desafiar para que essa identidade seja gerada e tenhamos a nossa com o Senhor. Queria que você abrisse a Bíblia comigo. O primeiro é Samuel. Samuel é uma marca para esse desafio. Eu queria que você abrisse no capítulo 1 de 1 Samuel. Se eu começar a falar mais baixo, por favor, me lembrem aí para eu continuar gritando, tá bom? E aproveita, ora a Deus, para que o meu pulmão e a garganta se mantenham lúcidos. Eu vou ler o versículo 20. Bem diante. Eu vou ler do versículo 20 ao 28. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Memorize, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe, faz o que bem te parecer aos teus olhos e fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e trouxe à casa do Senhor, grifo, e trouxe-o à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Quero grifar o muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E ela disse, ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino, por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei. Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Eu entendo que o primeiro passo na vida de Samuel, que foi dado de forma muito clara, Samuel havia nascido a primeira vez, mamava em sua mãe, mas isso não foi suficiente para Samuel gerar sua primeira característica da sua identidade. Teve que acontecer um dia daquela mãe que tanto pedira a Deus o nascimento daquele menino. Imagina uma mãe naquela época que não podia ter filhos. Essa mulher, ela se sentia a pior das mulheres. Ela se sentia amaldiçoada. Eucana, seu marido, não estava nem aí. Se Ana desse de um filho, ou não desse, não fazia uma absoluta diferença. Ele amava Ana de qualquer maneira, mas Ana não. Ana queria um filho. E essa mulher insistia a Deus, essa mulher clamava a Deus, essa mulher incomodou Deus durante toda a sua vida. E essa mulher, nessa situação que ela lembra o profeta, ela é tida como bêbada porque ela cai aos pés e eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero ser mãe do filho. E Ana, para mim, é uma marca de uma mulher que deve ser vista por todas as mulheres da terra. Ana foi uma mulher que tinha uma fé que independia da fé do seu marido. Se nós fôssemos depender desse homem chamado Eucana, nós não teríamos a história de Samuel. Porque para ele tanto fazia Ana ter filho quanto não ter filho. Mas para Ana ter filho era uma questão de vitória na presença de Deus. E um dia Deus abriu a malha dessa mulher. E nasceu um menino e ela chamou de Samuel. E esse ano ela fez o contrário. Todo mundo vai ao sacrifício, ela disse, eu não vou. Por que você não vai, Ana? Porque o dia que eu levar esse menino na presença do Senhor, ele nunca mais vai sair de lá. Ele vai nascer de novo. Hoje ele é nascido meu. Hoje ele é o meu filho. Mas o dia que eu levá-lo à casa do Senhor, ele vai ficar lá para sempre. Ele vai adorar o Senhor na presença do Senhor. Ninguém tem identidade com Deus sem nascer. Ninguém. Você pode ir para a igreja na casa, você pode memorizar a catequese, você pode falar que está sendo discipulado por fulano e o beltrano, mas se você não tiver a marca do novo nascimento, você nunca terá a sua identidade com Deus. Samuel nasceu de novo. Quero ler os textos que nos provam isso. Versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. E lá fique, mãe diferenciada. Eu não quero Samuel para mim, eu quero Samuel para Deus. Eu quero que meu filho viva na presença de Deus. Versículo 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu tinha pedido. 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor ele foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. A partir daquele dia, esse menino passou a viver exclusivamente para Deus. Se você não nascer de novo, você vai ter problema de ser só do Senhor. Porque você vai querer ter uma dupla natureza. Você vai querer experimentar de Deus, mas você vai querer o mundo. Você vai achar que as coisas do Senhor são radicais demais. O que você acha de uma criança ser apresentada ao Senhor e nunca mais sair da presença do Senhor? O adorar para todo sempre. Nós precisamos nascer de Deus. Nós temos que ter a marca do novo nascimento. Quem nasce na água do Espírito, esse vê o Senhor, mas aquele que não nasceu na água do Espírito, ele jamais entrará no reino dos céus. Eu não sei o que te levou à conversão. Eu não sei se você é convertido. Agora eu te falo uma coisa. Um convertido vive na presença de Deus para sempre. Um novo nascido tem prazer de viver no altar do Senhor para todo sempre. Se nós não tivermos a marca do novo nascimento, jamais teremos nossa própria identidade com Deus. Porque quando eu nasço de novo, eu deixo de ser filho da minha mãe biológica e passo a ser filho de Deus. Ele é meu pai e eu sou seu filho. E ele me chama pelo nome, porque eu também chamo pelo seu nome. E o espírito dele vem testificar no meu espírito, porque eu sou filho dele. Por isso eu posso virar para ele e chamá-lo de pai, de meu paizinho amado. Precisamos nascer de novo para ter identidade com Deus. Esse primeiro teste eu passei. Eu não tinha dúvida que eu tinha nascido de novo. Eu não tinha dúvida que eu tinha rompido com os grilhões da morte. Eu não tinha dúvida que eu tinha rompido com todo o sistema mundano e satânico. Eu sabia que eu tinha nascido de novo. Mas eu te pergunto nessa manhã, você já nasceu de novo? Você de fato conheceu Jesus? Você de fato entregou a sua vida total e incondicionalmente nas mãos do Senhor? Ou você é um cristão que vive colocando condições para Deus? Os seus olhos têm algum tipo de prazer e contentamento nas coisas deste século? Questione seu novo nascimento. Não tenha medo de questioná-lo, porque é melhor você chegar à conclusão que você foi apenas molhado e se converter a Cristo do que nunca ter uma identidade com Deus e ir para o inferno vivendo no meio da igreja. Quem nasce de novo deixa de ser dono de si próprio. Quem nasce de novo passa a pertencer a uma pessoa e não a ele próprio. Nunca mais Samuel foi dono de si mesmo. Samuel abriu mão de todos os sonhos de criança. Ele deixou de fazer tudo aquilo que uma criança podia fazer de forma legítima, porque ele nasceu de novo para viver na presença de Deus por toda sua vida. Quantos acham que isso é prejuízo, não? Quantos acham? Eu só quero te lembrar que Samuel foi simplesmente um homem que ungiu a Davi, rei de Israel. Nós estamos falando da história dos homens mais usados em todo o Velho Testamento. Mas ele começou a sua identidade com Deus, nascendo de novo, se entregando para todo sempre no altar do Pai. Você é exclusivo do Senhor? Porque aqui diz que Samuel, o final do texto diz assim: pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali o Senhor. Adorar é mais do que cantar. Muitos cantaram essas três músicas aqui hoje e acham: eu adorei ao Senhor nessa manhã. Mentira! Você pode ter cantado ao Senhor, sem contudo nunca ter adorado ao Senhor. Adoração é um estilo de vida. É onde você se coloca no altar do Pai por todos os dias de sua vida. Adorar é parte da entrega. Ninguém adora o Senhor sem entregar totalmente ao Senhor. Ou você é totalmente de Deus, ou nunca você terá a sua identidade com Deus. Ou você abre mão de ser de você mesmo. Ou você abre mão de pertencer a este século. Ou você nunca terá sua identidade com Deus. E no céu só entra quem tem identidade própria com Deus. Deus não tem neto, nem tampouco sobrinho. Deus é o Deus que só tem filho. E ninguém é filho de Deus se não nascer de novo. Viver no meio da igreja não é condição de ser um novo nascido e tampouco garantia de novo nascimento. Temos que ter uma experiência pessoal com Deus, intransferível. É você e Deus. Você tem a marca da cruz. Isso é novo nascimento. Eu tenho muito medo de que pessoas, porque são inseridas nessa estrutura de funcionamento, se considera um novo nascido. Essa semana que passou, não acho que essa semana atual, eu tive a infelicidade de, junto com mais três irmãos, sentar com uma pessoa. Depois de 5 anos de nós falar para ele: você nunca foi nascido de novo. Você é filho de Satanás. Você nunca foi filho de Deus. 5 anos entre nós. Expulsaria de nosso meio. Sabe por quê? Nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo, ele nunca teve a marca do sangue do Cordeiro sobre a vida dele. Porque aqui tem uma estrutura de funcionamento muito boa. Somos solícitos, somos amigos, somos dados ao relacionamento, ao amor fraternal. Então aqui é o melhor lugar para o índio parecer cristão. Mas eu digo a você, sem novo nascimento, ninguém tem identidade com Deus, e sem identidade ninguém vai para o céu. Precisamos adorar o Senhor. Precisamos a marca da adoração. Adoração é entrega total, completa, voluntária na presença do Senhor. Precisamos nascer de novo. O Senhor me compede a fazer uma pergunta a você. Você tem a marca do Cordeiro na sua vida? A marca do Cordeiro de Deus? Dentro de você existe a marca da cruz? Da crucificação para si mesmo? A morte para si mesmo? E o nascer de novo para Deus, de forma total e restrita. Como é que é a sua comunhão com o Senhor? Quando alguém nasce de novo, acontece uma metanoia. Romanos 12 fala que transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Transformação de mente. Sem novo nascimento não tem transformação de mente. Sem transformação de mente ninguém experimenta a vontade de Deus. A sua mente é dada a quê? A este século ou ao autor da vida, que é o Senhor Jesus? O que tem te aprisionado? Você adora a quem ou a quê? Eu quero que Deus seja o Deus do Edmar. E Deus quer ser o meu Deus. Deus quer ser o seu Deus. Mas para ser o seu Deus, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vai buscar a sua identidade própria com o Senhor dos senhores. Quero te fazer outra pergunta. Quem nasce de novo se torna luz. E nos brilha. É impossível um nascido de novo ficar escondido. É impossível as pessoas rodear um nascido de novo. Tem, contudo, vermelha a marca do Cordeiro. Não existe um novo nascido
que não transborde de alegria no seu espírito. Não existe. Porque o novo nascido tem a marca da felicidade, do contentamento, da satisfação. Antes eu era trevas, agora sou luz. Antes eu era isso, hoje eu sou filho de Deus. Antes eu estava indo para o inferno, hoje eu estou indo para os céus. É impossível um novo nascido não transbordar de alegria na presença do Senhor. E essa alegria é contagiante. Por onde ele passar, com o que ele tiver, verão que ele nasceu de novo, ele não é mais a mesma pessoa.
Esse exemplo de Samuel é um grande desafio. É um grande desafio. Só que, como eu disse a vocês, esse menino Samuel me ajudou demais a compreender como é que a gente pode ter nossa identidade com Deus.
Como é que a gente pode ter nossa identidade com Deus? E o primeiro passo que eu descobri, eu preciso nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, jamais vou ter minha identidade própria com o Senhor. E nascer é viver na presença do Senhor. É se entregar a Ele para o adorar para todo sempre. Viver apenas para o Senhor. Ter prazer e contentamento. Você não vê um único texto de Samuel chorando ou lamentando por ter que viver na presença de Deus por toda a sua vida. Ele tinha prazer nessa experiência do novo nascido. Que Deus nos abençoe a compreender e valorizar o nosso novo nascimento. A ter dentro de nós essa chama do Espírito que reacende todas as horas que lembramos o dia que conhecemos a Jesus. Essa é a marca. Essa é a marca do novo nascimento. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu nunca mais fui o mesmo Edmar. Eu nunca mais consegui ser o mesmo homem. Nunca mais. E todas as pessoas que me conheceram na época e que me viram depois e que me veem até hoje não conseguem acreditar como é que alguém tão atrapalhado, tão ímpio, tão pecador conseguiu o milagre da transformação. E o nome disso chama Novo Nascimento, porque eu nasci de novo, eu me tornei filho de Deus. Mas isso não é tudo. Quero dar o segundo passo para conseguirmos nossa identidade própria com Deus. Ah, eu quero te fazer uma pergunta antes. Quando você me escutou lendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que propus a você uma reflexão dessa pessoalidade de Deus com esses homens, ter o prazer de dizer que ele era o Deus de fulano. Isso de alguma maneira não acende em você um prazer e um desejo também de querer estar relacionado no meio desses que têm essa identificação com o Senhor, essa identidade própria com Deus? Isso te desafiou de alguma maneira a querer ter isso? Sim ou não? Quantos aqui querem ter identidade com Deus? Levanta a mão. Eu quero ter a minha identidade com o Senhor. Eu quero ter. E nessa manhã Deus está nos permitindo a compreender como é que busca ter essa identidade com Ele. Não basta nascer de novo. Nascer de novo é o sublime pequeno começo. Sem isso, esquece o resto. Sem novo nascimento, esquece os próximos passos de gerar sua identidade com o Senhor. Eu quero ver agora o segundo passo que Deus me levou a ver e que nos chama nessa manhã a ver isso também. Está no capítulo 2, ainda de 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Porém, Samuel ministrava perante ao Senhor. Aqui nos dá uma ideia clara de que Samuel não apenas nasceu de novo, mas Samuel deu o segundo passo na sua experiência com Deus para ter a identidade própria. Ele ministrava perante o Senhor. Isso significa ter uma vida de continuidade. Não apenas nascer de novo, mas muitos nascem de novo, e como diz a parábola do semeador, as perseguições vêm e ele desanima e sai. Os espinhos crescem, ele fica infrutífero. A terra dura do seu coração não permite com que isso enraize, porque é terra não muito profunda, e ele também logo se vai. Não tem como gerar uma identidade com Deus sem uma vida de continuidade. Até onde tem ido a sua fé? Qual o limite que você mesmo tem imposto contra a sua própria fé? Ou até onde você tem ministrado ao Senhor? Você jamais vai conseguir essa identidade sem decidir dentro do seu coração permanecer continuamente na presença de Deus. Nas reuniões é muito mais fácil. Quando estou junto com os irmãos, é muito mais simples. Porque aqui é um apelo para a santidade. Aqui é um apelo para a intimidade com Deus. Aqui é um apelo para as coisas do Senhor. Mas mesmo aqui, tem gente que está presente no corpo, mas a cabeça está lá fora. Muitos aqui estão presentes fisicamente, mas estão pensando na morte do bezerro lá na esquina de baixo. Não sabe o que é viver continuamente na presença de Deus. Edmar, como é que eu sei que eu estou vivendo continuamente na presença de Deus? Eu vou te dar uma dica. Como você é quando você está na ausência dos seus irmãos em Cristo? Como você se comporta quando você está longe de irmãos que são sérios? Porque muitos formam quadrilhas para pecarem contra Deus e diz que nasceram de novo. Ainda tem coragem de dizer que tem a marca do novo nascimento. Samuel ministrava continuamente na presença de Deus. O que você gosta de fazer quando você não tem nada para fazer? Isso determina e identifica que tipo de identidade que eu estou gerando diante de Deus. O que ocupa seus pensamentos no seu cotidiano? O que toma sua mente? O que toma seu coração no seu cotidiano? Querer identidade com Deus sem vida de continuidade, esquece. Esquece. Samuel vivia diante do Senhor. Ele estava ali o tempo inteiro. Ele decidiu ser do Senhor. Quem tem decidido sobre você ser do Senhor? Você mesmo ou seus pais? Você mesmo ou os benefícios adquiridos por viver nesse grupo de irmãos? O que é que decide você viver diante do Senhor? É o prazer dele ser seu Deus e você ser filho dele? É o puro contentamento de saber que eu deixei de ser trevas e hoje eu sou luz? Que eu era filho de Satanás, hoje eu sou filho de Deus? Que eu estava indo para a condenação e perdição eterna, hoje eu estou indo para o céu e salvação eterna? É a sua identidade com Deus que está em jogo. É a sua comunhão com o Senhor. É a sua relação com Cristo Jesus. Ninguém pode ter por ti essas coisas. E Samuel, ainda sendo jovem, foi o texto que lemos. Samuel, ainda sendo jovem. Quantas desculpas! Ah, eu sou muito novo. Ah, esse negócio é para gente mais velha. Eu sou novo demais. E eu tenho muita coisa para aproveitar e curtir da vida. Depois eu decido isso. E os mais velhos? Ah, não, eu tenho muita coisa para conquistar na vida ainda. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa a desempenhar. Nossa, eu tenho muitos sonhos a serem realizados. Casa, carro, casamento, e filhos, e netos, e etc, 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 etc. Quantas desculpas os homens dão para não viver continuamente na presença de Deus. Mas ninguém vai ter identidade com Deus se não viver continuamente na presença do Senhor. Nós não podemos concordar com as coisas que concorrem contra nosso Deus. Isso tem que ser uma decisão sua. Sua. Samuel podia voltar para sua casa. Samuel podia criar ovelha junto com seu pai. Samuel não era obrigado a ficar ali. Mas Samuel tinha a marca do novo nascimento e ele disse: para onde eu irei se só tu tem palavra de vida eterna? Samuel tinha conhecido Deus. E ele decidir ficar na presença do Senhor foi algo voluntário, pessoal, não foi impositivo, não foi obrigatório. Foi fruto da sua experiência de novo nascimento, porque ele viu que era bom demais nascer de novo. Ele falou assim, eu quero viver o resto de minha vida na presença de Deus, continuamente. Eu volto a te perguntar, como é seu comportamento longe do povo de Deus? Porque você pode estar longe dos seus irmãos. Mas a pergunta que Deus te faz nessa manhã, você pode viver longe da face do Senhor? Você conhece o salmo que diz, para onde irei da sua face? Se eu for para lá, você vai estar. Se eu for para debaixo, você vai estar. Se eu for para cima, você vai estar. Como é que eu posso fugir da sua presença? Mas tem pessoas que se diz que cristã, mas não conhece o Deus onipresente. Acha que Deus é a igreja é Deus. Deus é Deus da igreja. Porque Deus está em todo canto, em todo lugar, conhece a todos e tudo. Ninguém foge da presença do Senhor. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para ter uma identidade com Deus? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Nascer de novo. Vira para seu irmão e diz assim, você precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo? Pergunta, não fala assim não, pergunta, você já nasceu de novo? Não precisa responder não, só pense. Segunda atitude que nós devemos tomar e ter na vida para que a gente possa gerar nossa identidade, ter uma vida de continuidade. Primeira, nascer de novo. Segundo, vida de continuidade, viver na presença do Senhor. Fala para teu irmão, precisamos viver na presença de Deus. Já tá bom? Tá não. Já tem mais coisa. Identidade com Deus, ela é gerada com muitos ingredientes, muitas decisões pessoais, coisas que só você pode fazer, eu jamais posso fazer por ti. Eu não fui obrigado a nascer de novo, eu nasci porque eu vi em Cristo Jesus solução para a minha vida. Ninguém me obrigou, com 17 anos, abri mão de ser o que eu era. Para viver na presença de Deus, é porque eu me encantei com Cristo, eu me apaixonei por Jesus e vi que não tinha outro lugar para viver de forma melhor do que na presença do meu Deus. Temos que ter uma vida de continuidade na presença do Senhor. Quantos abandonaram o Senhor no meio do caminho? Quantos nasceram de novo, mas não deram conta de ter uma vida de continuidade? Quantos, quantos, quantos? Quantos foram seduzidos pelos rabos de saia da vida? Quantos foram seduzidos pelo engano do sucesso, pelo engano da riqueza? Quantos? Quantos voltaram como porco volta para a lama e cachorro volta para o seu próprio vômito? Quantos já voltaram e abandonaram a meu Jesus nesses anos de vida cristã que eu tenho? Quantos que nasceram junto comigo? Quantos que eu ganhei para o Senhor que abandonaram a Jesus e voltaram para as trevas? Quantos? Quantos? Não sei quantos. Não sei quantos. Mas eu digo a vocês, nenhum deles estão melhor que eu. Nenhum deles são melhor que eu. Sabe por quê? Porque nada, nada substitui viver na presença de Deus. Ele é a porção da minha herança, foi o salmo que eu li hoje. Outro bem maior não possuo além de ti. Sabe quem falou isso? Não foi um quebrado prometeu, não. Uma pessoa que não tem onde cair morta, fala assim, ah, bem maior, Senhor, é fácil. Sabe quem falou que ele era o bem maior? Davi, rei de Israel, rico, vivia em palácios. Tinha exércitos à sua disposição. Era respeitado em todo mundo na época, conhecido. Sabe o que esse homem fala? Não tem outro bem além de ti, Senhor. Isso é decisão de viver na presença de Deus. Isso é reconhecer a Ele aquilo que lhe é devido. Isso é nascer de novo. Isso é viver na continuidade da presença de Deus. Mas não é tudo. Eu quero ler agora o versículo 19. Terceiro passo. Para gerar identidade com Deus, precisamos crescer. Vou provar para vocês. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia. Quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Todos os anos, a mãe dele fazia uma capinha nova. Você fica um ano sem ver uma pessoa. Você fica um ano sem ver uma criança. A criança com um ano, desse tamanico. Aí passa um ano depois, desse tamanico. Passa 3 anos depois, desse tamanico. Você fala assim, opa, fedia não. Tem lógica. Porque um ano, tudo bem. Agora 2 anos, 3 anos. Eu quero dizer a vocês que tem muitos que vivem no ridículo da túnica pequena. Você já viu pessoa com roupa apertada? Barrigudo igual nós assim? É ridículo. É ridículo. Quando eu nasci de novo, eu ganhei uma vestimenta nova. Eu tirei uma vestimenta enxovalhada de pecado, condenada ao castigo eterno. E o Senhor me deu uma veste branca, nova, alva, mais alva que a neve. Só que essa vestimenta deve ser trocada. Eu devo crescer. Vocês imaginam 15 anos depois, a mãe de Samuel. Tem gente que não se toca. Nasceu de novo, já tem 5 anos. Continua com os mesmos defeitos. Continua dando os mesmos trabalhos. Continua tão ruim quanto era. Não dá para entender. Nasce de novo, mas não consegue crescer na presença de Deus. Samuel trocava de roupa todo ano. Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas quando deixei de ser menino, parei com essas coisas de menino para ser gente grande. Tem gente que tem prazer de viver com a mesma roupa que nasceu espiritualmente. Não cresce na presença de Deus. Entra ano e sai ano, conversa com o discipulador. Ih, rapaz, não adianta. Sujeito lá é complicado. Eu quero ler outro versículo com você. Lê o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos, 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Como é que é seu crescimento, meu irmão? Como é que você acha que Deus vai te dar uma identidade própria se você não cresce? Vive criança. Os mesmos defeitos. As mesmas atrapalhações. Se é casado, mesmo os problemas do casamento. Se é solteiro, os mesmos problemas de pecado. E o jovem Samuel crescia perante o Senhor. Nós precisamos crescer. Senão nós nunca teremos nossa identidade própria com o nosso Deus. E eu quero que Deus fale assim, o Deus do Edmar. Meu irmão, todos podem te abandonar, mas quando você tem identidade própria, você sabe que Deus jamais te abandona. Você é do Senhor, Ele é seu, acabou. Todo mundo pode desistir da fé, todo mundo pode pecar perto de você, você não está nem aí, você quer Deus. Seu negócio é Deus. Ah, mas fulano falou assim comigo. Ah, mas Beltrano não me beija, não me abraça. Ah, mas eu acho que ele não gosta muito de mim. Coisa de bebê. Não cresce. Eu admito um bebê fazer isso comigo, mas tem velho aí que tem essas mesmas atitudes mesquinhas de criança. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, também para com todos os homens. Crescer era imperativo na vida cristã. É um ciclo normal da vida humana. Se é assim, então eu devo buscar meu crescimento diante do meu Deus. Quero te fazer uma pergunta. Que roupa você tem usado? Hã? É aquele negócio ridículo que não cabe mais em você, mas você quer ter aquela capinha, aquela roupinha? Que roupa espiritual tu usas? A mesma do seu batismo? Ridículo se for. Qual o tamanho dela? Tem gente que pelo tempo e uso é igual tecido de linho antigo, lembra? Quanto mais lavava, mais encolhia. Tem gente que está encolhendo cada vez mais. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Pelo tempo que você tem de fé, o que achas que Deus espera de você? O que poderia você estar produzindo para o Senhor? Que utilidade você já poderia ter na casa de Deus? E o jovem Samuel ia crescendo diante do Senhor. E diz assim, e fazia-se agradável para com Deus e para com os homens. Quem cresce se torna agradável. Quem cresce se torna bênção para todo mundo, por de dentro e por de fora. Quem cresce na fé é útil. Quem não cresce continua sendo inútil. Porque não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quanto é que você tem de Deus? Veja o tanto que você é útil. Veja o tanto que você é agradável para com Deus e para com as pessoas. Vê o tanto que é agradável estar contigo. Vê o tanto de bênção que sai de sua boca. Vê o tanto de edificação que você promove àqueles que te cercam. Que utilidade você tem tido. Primeiro passo para eu ter minha identidade com Deus. Nascer. Primeiro passo para termos a identidade com Deus. Segundo passo. Ter continuidade na vida cristã. Vamos repetir. Ter continuidade na vida cristã. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Crescer perante Deus e os homens. Terceiro passo, devo crescer perante Deus e os homens. Tenho que deixar de ser menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Eu tenho que crescer perante Deus e os homens. Não posso usar a roupinha do batismo. Tem gente usando a roupa do batizado aí, ó. Tem 10 anos com a mesma roupinha. Chega a ser vexatório. A barriguinha cresceu, fica só a barriga de fora. Você, ô louco, bicho, pelo amor de Deus, tá feia essa roupa aí, não dá pra você trocar, não? Ah, não, é que, sabe o que que é? É que eu tô preocupado demais, eu tenho muita coisa pra fazer, ninguém tem paciência comigo, nem gosta de mim. Você já viu o irmão? O irmão não sei o quê, o irmão não me deu aquilo, o irmão não foi na minha casa, o irmão é criança. E você nunca vai ter identidade com Deus. Tem que decidir ser homem. Tem que decidir ser servo de Deus. Tem que decidir servir o Senhor por todo dia de sua vida. Senão nunca terá identidade com Deus. Será um transeunte pela casa de Deus. Nunca um filho de Deus. Vou repetir. O fato de congregarmos juntos não é garantia de que você nasceu de novo. Nem tampouco você está gerando a sua identidade com o Senhor. É uma decisão pessoal, intransferível. É uma experiência tão particular que não tem como não ser evidenciada ao olhar para a sua vida pelo seu comportamento cotidiano. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Já estamos todo mundo com identidade com Deus? Vocês estão por fora. Esse Samuel acabou comigo. Tem a quarta coisa agora. Para ter identidade com Deus, tem que nascer de novo. Tem que continuamente viver na presença de Deus. Eu tenho que crescer. Mas não é tudo. Eu tenho que trabalhar para Deus. Tem gente que já estava achando que tinha identidade agora e falou assim, opa, cadê a minha? Parece que arrancaram do meu bolso. Capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naquele dia, naqueles dias, e não havia visão manifesta. E o jovem Samuel fazia o quê? Servia. Sabe o que é servir? É fazer. É trabalhar, é executar. O jovem Samuel ajudava um sujeito chamado Eli. O profeta Eli tinha um ajudante imediato chamado Samuel. Precisamos compreender que uma identidade com Deus se forma trabalhando. Deus nunca chamou desocupados. Você não acha um texto na Bíblia de Deus atrás de um sujeito, debaixo de uma árvore, tranquilo, deitado numa rede, assim, vem cá, vem trabalhar para mim. Não, 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 não. Deus não se ocupa com desocupado. Deus só chama quem trabalha. Deus não tem um seminário para formar, para depois te enviar para o campo. O seminário de Cristo era o dia a dia da Seara. Jesus ensinava a expulsar demônios expulsando. Jesus ensinava a curar enfermo curando. Jesus ensinava a pregar pregando. Se eu nasci de novo, se Deus começou a sua bendita obra em mim, eu devo cooperar com o Senhor, então. É no trabalho que se forma o homem de Deus, meus irmãos. É no trabalho. Ah, não, mas eu não terminei a apostila 1 ainda. Eu não vou nem saber pregar para ele. Ah, eu nunca preguei para ninguém, sabe? Eu vou ter muita dificuldade de pregar. Melhor você ir lá no meu lugar. Eu nasci de novo com 17 anos. Nunca ninguém me mandou pregar. Porque o meu Deus é um Deus que trabalha. E eu sempre tive que sair para pregar, porque meu Deus sempre trabalhava e sempre me mandou para trabalhar com Ele. Todos os solteiros da minha época podiam estar em casa dormindo. Sabe o que Edmar fazia? Ia para a praça falar do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. Não tinha essa apostilinha nossa, não! Mas tem profundo amor por Cristo Jesus que me fez nascer de novo. Não tinha esse negócio tudo ordenado, não. Mas eu chegava lá e falava, se você não nascer de novo, você vai para o inferno, você precisa conhecer Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. Ninguém me mandava fazer isso. Não tinha um único líder que falava assim, quantos contatos essa semana? Quantos ganchos? Ganchos? Sabe que eu trabalhei demais? Raiva! Parece que o sujeito está sendo obrigado. Por isso que a criança, menino inconstante, não tem identidade com o Senhor. Eu ia para as ruas, porque Deus está nas ruas. Pegava a bicicleta do meu pai, ia buscar pessoas a 8 quilômetros de distância para trazer para uma reunião da igreja, na garupa da minha bicicleta. Nunca um pastor pediu para mim fazer isso, mas o Deus que me deu a identidade com Ele, é assim que Ele trabalha. Recém-casado, pegava minha esposa, minha filha, Rebeca, ia para a praça para expulsar demônio das pessoas. Essa obra existe fruto de trabalho de alguém que ama Cristo. Sal que não salga não presta para nada. Luz que não brilha não serve para absolutamente nada. Cuidado para que a luz que esteja em ti não seja trevas, porque senão quão terríveis trevas, diz o Senhor. Jesus disse para que vejam as suas boas obras e assim glorifica vosso Pai que está no céu. Nossas obras têm que ser vistas. Vistas. Eu abandonei ao Senhor quando criança. E quando retornei ao Senhor já tinha 17 anos, 5 anos como hippie. Saí da casa dos meus pais com 12 para 13 anos de idade. Fui morar na rua. Porque eu acho que lugar de gente safado, que meu pai me ensinou desde criança, gente que quer ser preguiçoso, não é dentro de casa não, é na rua. Meu pai nunca pediu para eu colocar uma grama de arroz dentro de casa, mas meu pai sempre me falou, homem tem que trabalhar. E eu vejo um monte de pai deixando o filho desocupado dentro de casa, depois não sabe por que são tudo ímpios. Porque não sabe quanto que custa ser safado, ser vadio. Meu pai me ensinou, do pior jeito, que pecado tem consequência. Tive que dormir de calçada, meus irmãos. Sabe o que é dormir numa calçada com 13, 14 anos de idade? Você sabe o que é isso? Você sabe que é você pegar sua roupa e ter que lavá-la? Você sabe que é ter o sol e as estrelas como o telhado da sua casa? Mas um dia eu conheci a luz, Jesus. E me apaixonei por essa luz. E essa luz não me deixou não brilhar. E o Edmar, com 18 anos, nos recreios do colégio, era chamado para pregar do amor de Jesus, porque meu nome era Pastorzinho. E eles achavam que me irritava com isso. E eu falava para eles, é melhor ser chamado de pastor do que de ser safado, ladrão, sem vergonha, mentiroso, para que vejam as suas boas obras. Como é que você é conhecido no seu ambiente de trabalho? Ah, eu quero trabalhar para Deus. Ah, eu estou doido para ir lá para a Índia, para a África. Engraçado o tanto que você não faz nada para Deus no colégio, no seu trabalho, com seus amigos de bairro. Você quer trabalhar para Deus coisa nenhuma? Você está com a ilusão da missão. Deus não chama gente desocupado e folgado. Deus chama trabalhador. Quer identidade com Deus, trabalha. Quantas orações. Quantos jejuns. Quantas vigílias. Quantas. Identidade com Deus se forma na fornalha. não se forma no videogame e nem na frente da televisão. Quanto tempo vocês perdem com essas coisas? Quanto tempo é jogado fora diante de coisas fúteis desse século? Quanto tempo? Se você não se dispôs a trabalhar por Deus ainda, eu quero te, infelizmente, mas felizmente, te posicionar. Você não tem identidade com Deus ainda. A sua identidade ainda não existe. Você não entendeu o verdadeiro objetivo da vida cristã com Cristo Jesus. Precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos trabalhar. Precisamos servir ao Senhor. Precisamos ser úteis. Temos que ser luz que brilha, sal que salga, para que vejam nossas boas obras e assim glorifique nosso Pai que está nos céus. Vocês acham que eu também não recebia as mesmas tentações que vocês recebem? As mesmas cantadas, os mesmos assédios? É uma questão de decisão, de preferência. Ou você prefere o Senhor e ama o Senhor, ou você prefere esse século e as coisas desse século. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se você quiser ser híbrido, você não herdará o reino dos céus. Você não pode ter uma dupla natureza. Ou você é nascido de novo, ou você está em trevas. Não tem duas coisas. Por favor, saiba que para gerar identidade com Deus, precisa trabalhar para Deus. Vocês acham que um menino de 23 anos de idade pode ser pastor? Vocês estão olhando para um que foi. Fui ordenado pastor. Fui trabalhar para meu Deus. Eu fui abrir mão dos sonhos humanos. Eu queria ser engenheiro eletrônico. Eu queria. Tinha intelecto para isso suficiente. Só que quando eu podia pagar minha faculdade, eu estava ocupado com as coisas do meu Deus na terra. Eu não pude fazer isso. Eu tinha que cuidar de gente. Tinha gente que precisava de mim. Abri mão para trabalhar para meu Deus. Abri mão de toda a riqueza deste século que eu podia adquirir pela minha capacidade pessoal. Porque eu queria trabalhar para meu Deus. Queria ser útil para Ele na sua obra. Não para ter sucesso, mas para ter a minha identidade própria. Para eu ser o Deus do Edmar. Aquele Deus que me chama pelo nome todos os dias da minha vida. Você com 23 anos, às vezes, está pensando em fazer outras coisas. Eu já estava pensando em outros negócios da vida do meu pai. Porque de 17, eu me converti no final de fevereiro de 87. Em março eu fiz 18. De 18 para 23 são quantos anos? 5 anos? 5 anos é muito tempo de convertido, já pode ser um pastor. Você tem quantos anos de convertido? Eu fui ordenado pastor com 2 anos de atraso. Porque Jesus foi com 3 anos, Paulo ordenou com 3 anos, eu fui só com 5 anos de convertido, fiquei 2 anos atrasado, eu repeti 2 anos, eu acho. Você tem quantos anos de convertido? Você quer me dizer que tem identidade com Deus? Você nunca nem ganhou uma vida para Jesus? Você não cuida de ninguém ainda? Quer falar para mim que você tem identidade com Deus? Quer bater no peito e achar que você é alguma coisa? Você quer achar que Deus está te chamando pelo nome? Por favor. Por favor. Pensamos mais no Senhor? Tenho que nascer de novo. Tenho que viver continuamente na presença do Senhor. Eu tenho que crescer. E eu tenho que trabalhar para Deus. Os 4 primeiros passos que aprendemos na vida de Samuel para se gerar uma identidade com Deus. Vamos repeti-las? Nascer de novo. Ter uma vida de continuidade. Crescer e trabalhar para Deus. Vamos animar e repetir? Nascer de novo. Ter uma vida de continuidade, crescer e trabalhar para Deus. Mas ainda não é tudo. Ainda me recordo dessas minhas andanças de bicicleta. Porque às vezes o cara me vê hoje de S10 e fala assim, esse cara nasceu assim, né? Nasceu desse jeito. O cara nasceu bonzão. Para ele tudo é fácil. A bicicleta era emprestada, quero te lembrar. Eu tinha 2 calçadinhas e 3 camisetas. A melhor que eu tinha era uma Hering escrito Esquadrão da Vida na frente e atrás escrito Encontro de Paz. Era a minha domingueira, branquinha. E quem me conheceu sabe que eu sou o mesmo homem até hoje. Porque minha alegria nunca esteve em dinheiro. A minha alegria está no Criador da vida que me fez nascer de novo um dia. que me tirou da minha vã maneira de viver, que outrora eu tinha recebido dos meus pais e me deu vida e me deu essa vida com muita abundância. E eu quero te dizer que muitas vezes esses 8 quilômetros pedalados, eu chegava lá e não tinha ninguém, porque o contrato que eu tinha marcado tinha me dado um bolo, ia fumar nóia em vez de me esperar. Aí eu voltava para casa chateadíssimo, né? Não adianta, pastor, eu fui atrás do cara lá, não tava ninguém lá. Daí quando a igreja na casa, e aí, como é que tá a sua vida? Ah, essa semana eu fui atrás do contato, ó, pode esquecer, eu não quero mais saber de contato não. Eu fui lá, pedalei 8 quilômetros e não tava lá não. Sabe o que eu fazia? Eu ia de novo no meio de semana. Ô, rapaz, deixava recadinho na porta. Ô, bicho, eu vim aqui no domingo, eu vim aqui para te pegar, para ir pra reunião. Você não tava. O que aconteceu com você? Ah, que eu me dava mais outra enrolada. Mas, ó, quero falar para você que Jesus pode transformar a sua vida. E amava de novo. E ia de novo. E Deus me dava a graça, de vez ou outra, ter que batizar mais um, incluir no reino de Deus. Tempo desse, eu estava aqui no encontrão, veio um sujeito nos visitar, desses que eu carreguei muito na bicicleta. E trouxe a biblinha dele, trouxe uma foto na Bíblia dele. Falei, Edmar, eu vim aqui para te mostrar essa foto. Quando eu olhei a foto, eu tive um susto de me ver batizando o cara, que eu já tinha esquecido, nem sabia disso. Sabe por quê? Porque quem quer ter identidade com Deus, trabalha sem limites para Deus. Não impõe limite no trabalho. Não acha que está fazendo demais para o Senhor e pouco para si próprio. Nunca fiz para ganhar mérito ou glória humana. Fiz para povoar o céu. Porque eu acho que Jesus morreu para que todos pudessem ter vida e pudessem a ter com muita abundância. E eu encontrei a vida, vou pregar da vida para as pessoas também. Quinto passo. Depois de tudo isso, não tem mais o que tem. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Depois que você nasce de novo, que você vive continuamente na presença de Deus, que você cresce, que você trabalha, você ainda corre o risco de não saber ouvir a voz do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 3. Versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli. Ué, quem chamou Samuel? Deus. Para onde Samuel foi? Para Eli. Rapaz, um sujeito que nasceu de novo. Um sujeito que vivia na presença de Deus. Um sujeito que crescia anualmente. Um sujeito que trabalhava para Deus. Escuta Deus falar para ele, vai atrás de um homem. E correu a Eli. E disse, eis-me aqui. Por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar. E logo foi deitar-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel levantou e foi a Eli e disse, para de brincar comigo. Já não estou aguentando mais, estou abusado dessa brincadeira de gente grande. Ah não, graças a Deus que ele era um servo. Eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Como alguém que crescia, servia, vivia na presença, não conhecia o Senhor? Samuel ainda estava vivendo debaixo da experiência de outros. Você pode ter Deus, mas não conhecer a Deus na profundidade que Ele está nos propondo nessa manhã. Porque essa estrutura de funcionamento que nós temos pode nos enganar. Você acha que conhece a Deus porque terminou a apostila 2. Você acha que conhece a Deus porque se tornou um discipulador. Essa estrutura pode ser um engodo na sua vida. Você acha porque está funcionando bem dentro dessa estrutura, você acha que conhece a voz de Deus. A estrutura de funcionamento não pode substituir a voz de Deus para nós. Não pode substituir a voz de Deus. Quantas vezes no dia a dia Deus quer falar conosco para te livrar do pecado, e você não escuta o Senhor. Para te livrar das más companhias e você não escuta o Senhor. Para te livrar das más conversações e você não escuta o Senhor. Ao passo que se você estivesse perto de alguém mais maduro, você não iria pecar. Ao passo que você estivesse perto de alguém mais maduro, você não iria ceder às más companhias e tão poucas más conversações. Significa que você não ouve a voz de Deus. A sua fé está embasada na fé de alguém mais experiente e mais maduro. Você não escuta Deus ainda. Você teme muito mais alguém mais maduro do que a voz do próprio Deus. Você não tem identidade ainda com o Senhor. Eu me recordo da facilidade que eu tinha para arranjar confusão. Eu nasci de novo. E eu continuei com a mesma facilidade. Só que agora eu não tenho um pastor a tirar cola, eu tenho Deus. Eu arranjo justificativas e desculpas para o meu pecado. Eu experimento a comunhão com Deus e vejo a transformação dele na minha vida. Como foi duro para mim tomar a cruz e aceitar desaforo dos outros. Como foi duro. Como foi duro não pagar o mal com o mal. Como foi duro não ser olho por olho, dente por dente. Como me foi duro, Jesus. Mas eu tive que conhecer a cruz e ouvir a voz de Deus, que é manso e humilde de coração. Eu podia falar assim, não, mas meu pastor também é bravo. Porque era mesmo. Podia falar tranquilamente. Uma justificativa plausível. Meu pastor, do mesmo jeito que ele falava do amor de Cristo, ele batia em você se você bestasse. Então eu podia muito bem falar a mesma coisa. Muito pelo contrário, eu sou discípulo, faço igual ao meu mestre. Mas o meu mestre é Jesus ou o pastor? Ah, é Jesus. E Jesus falou que ele é manso e humilde. Eu disse, ai, Senhor. Me recordo uma vez na minha casa, tinha uns 3 meses de casado. Os casais já me ouviram contando essa história, eu quero contar para que todos entendam um pouco. O tanto que eu era manso e humilde. Eu sempre fiz manutenções, essas coisas nas casas. Troquei, conserto qualquer coisa na casa. Aí um dia eu fui tirar um pino de uma maçaneta. E o infeliz do pino não quis sair. E eu falei, é o capeta que está aqui nesse troço, eu vou arrancar no martelo. E bati naquele negócio e eu quebrei tudo aquilo. Falei, você não sai não, né? Eu vi minha pequenininha ali naquele canto olhando para mim assim. Ela deve ter pensado, do dia que esse homem fica bravo comigo. Ela deixou passar a raiva e veio falar comigo. Falei assim, amor, você ficou muito nervoso, não sei o quê. Eu não tenho sangue de barata, não. Eu não tenho sangue de barata. Falei para ela, beleza. Ela muito prudentemente esperou o pastor chegar na minha casa e falou assim, pastor, o que que você acha do homem que fala que não tem sangue de barata? Aí eu pensei, ele sai. Ele vai embora, você vai ver. E Deus, pela misericórdia, usou aquele homem e falou assim, Eliane, essa pessoa que disse para você está certa. Porque alguém que nasce de novo não tem mais sangue de barata, tem o sangue do cordeiro na vida dele. E eu fui impactado pela palavra de Cristo e falei, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser assim. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco todo o tempo. Se você não escuta Deus, você não tem identidade com Ele ainda. Quantas vezes o Senhor quer te livrar de enrascada e você não escuta Ele? Quantas vezes o Senhor quer te convencer de pecado e você não escuta Ele? Quantas vezes você gosta demais da sua forma de ser e nunca consegue ser conformado à imagem de Cristo porque não escuta a voz do Senhor? Fica surdo, não sabe discernir, como Samuel. Eis-me aqui, Eli. Você atende a quem? A Deus ou aos irmãos? Qual a voz que é mais frequente e audível no seu espírito? Quando um irmão te chama a atenção ou quando Deus consegue falar com você? Se você ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus para te corrigir, esquece, você não tem identidade com Deus. Você ainda precisa de buscar diante do Senhor o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis aqui, por que me chamastes? Quantas vezes Samuel ouviu a voz de Deus? Quantas vezes ele foi ali? Ouvir a voz de Deus é um aprendizado. É um aprendizado. E quanto mais você se faz surdo, menos você consegue entender que é Deus que fala. Samuel tinha uma virtude. Ele desconfiava, ele ia atrás para saber se era Deus mesmo ou se era Eli. Ele estava aprendendo. Ele não tinha problema de ser humilde. Eu fico imaginando se sou eu, quando eu era novo convertido, um pastor me chamasse 3 vezes. Eu achava que um pastor me chamasse 3 vezes. Na terceira vez eu perguntava se ele achava que eu era palhaço. Seu bicho, você acha que eu sou palhaço para ficar me ouvindo você toda hora, rapaz? Me respeita. Samuel tinha um coração do novo nascido. O que foi ali? O que você quer falar comigo? Olha agora o que vai dizer a palavra de Deus. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel e deitou-se no seu lugar. Nessa manhã, se você está ouvindo a voz de Deus, Deus quer que você aprenda a dar essa resposta para Ele. Fala, porque teu servo ouve. Ouvir a voz de Deus é muito sério, mas é altamente gratificador saber que Deus falou com você e que você pode ouvir a voz dEle e pode conversar com Ele na sua particularidade, na sua individualidade. Deus usa pessoas experientes para nos indicar o caminho que devemos seguir. Deus vai usar as experiências dos outros para te ajudar a conhecê-lo mais. Aprenda a ouvir das pessoas certas. Aprenda a emprestar o seu ouvido para quem de fato pode te ajudar. Jesus disse certa vez que as suas ovelhas não emprestaria seu ouvido aos estranhos, porque não conhece a sua voz. Quem tem falado aos seus ouvidos? Deus ou seus amigos de colégio? Deus ou seus amigos da sociedade? Deus ou as pessoas más que te rodeiam? A quem você empresta seu ouvido? Uma ovelha não dá ouvido aos estranhos. Se quer ter identidade com Deus, ouça a voz de Deus. Seja humilde. Busque ouvir as pessoas que já conhecem mais a voz do Senhor, para te ajudar a discernir se aquilo procede de Deus ou não. Quantas vezes Deus usou na minha vida Andrioli, Jean, Hélio Mota, Marcos, Mário, Júnior, meus companheiros de ministério, discípulos que nasceram comigo em Cristo. Quantos que Deus já usou que nem convertidos são mais. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir o Senhor. Eu me recordo uma vez que alguém foi na minha casa, nós estávamos discutindo sobre os problemas que estávamos vivendo como igreja. E essa pessoa vira para mim e diz assim, sabe por quê, Edmar? Que fica difícil de conversar com você? Se não, você conhece muito de livros, você conhece pouco de Bíblia. Eu tinha 2 opções. Ficar muito bravo com ele. Mandar ele embora da minha casa. Ou discernir a voz do Altíssimo. O Espírito de Deus falou lá no meu íntimo. Ele tem razão. Eu abracei esse irmão e falei assim, Senhor, obrigado por você me corrigir. Mas eu estou me comprometendo diante do Senhor. Nunca mais eu vou ser assim. A partir daquele dia eu decidi conhecer a palavra de Deus. Eu decidi conhecer a palavra de Deus. Decidi abandonar os livros. E amar a palavra de Deus. Quem nasce de novo tem que ouvir a voz de Deus. Tem que aprender a discernir quando Deus fala. Deus fala no meio da tempestade. Deus fala diante de um vento muito calmo e de uma brisa suave. Mas Deus nunca fecha a boca. Deus sempre está falando. Os homens que são surdos. Os homens que não conseguem discernir a voz de Deus. Quantas vezes Deus tenta falar com você e você não o escuta? Quantas vezes naquelas rodinhas de conversas indecentes, no meio de companhias indevidas, Deus tenta falar com você, foge e você não foge. Você é surdo. Não tem identidade com Deus ainda. Não conhece Deus. Samuel teve que aprender a ouvir a voz de Deus. Para ter identidade com Deus, preciso nascer de novo. Preciso ter uma vida de continuidade. Preciso crescer. Preciso... Quantos discípulos você já tem? Você trabalha ou dá trabalho? Oh, desculpa, não estou pregando de novo não. Preciso nascer de novo. Preciso ter uma vida de continuidade. Preciso crescer. Preciso trabalhar para Deus. Quinto passo, preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz do Senhor. Sexto passo. Aceite a voz de Deus como o melhor para a sua vida. Aceite a voz de Deus como o melhor para a sua vida. Não fuja. Não fuja do querer de Deus. Não fuja. Não conheci até hoje um homem que fugisse do querer de Deus, que tivesse sua vida boa. Sempre são pessoas de alma doente, de vida atrapalhada, de problemas insolucionáveis, porque não aceitam a voz de Deus como melhor para a sua vida. Chego até a ouvir a voz de Deus, só que não aceita. O versículo 10. Então veio o Senhor a Eli, ali e esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Edmar, Edmar. Quatro vezes você escuta Deus falando com Samuel. Uma boa indicativa, Deus não desiste de falar com a gente. Deus não desanima. Deus está sempre querendo nos envolver no seu regaço, na sua intimidade. E pela quarta vez, Deus, Samuel, Samuel. Eu entendo que nessa manhã Deus está usando muitos nomes próprios, não? Eu entendo assim. Deus deve estar como uma brasa dentro do seu espírito por aí, motivando você a desejar essa identidade com Ele. Isso é a voz de Deus. Então entenda que nessa manhã Deus está falando assim, Fernando, 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 Fernando. Em cada uma das etapas, Deus, ó, Fernando, lembra? Ó, Fernando, você está fora de... Ó, Fernando, ó. Na intimidade, ele vai falar assim, Nandão, Nandão. Hã? Deus é assim. Deus é assim. Samuel, Samuel. E diz a palavra do Senhor. E Samuel disse, fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe, tinirão ambas as orelhas. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus e aceitá-la, Deus vai começar a usar você de maneira que você nunca imaginou que ele te usasse na vida. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. Então Samuel, versículo 18, lhe contou todas aquelas palavras e nada lhes encobriu. E disse ele, é o Senhor, faça o bem que parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Irmãos, e ele continuava crescendo, e o Senhor era com ele. Não há limite para alguém que quer ter identidade com Deus. Eu te garanto que Samuel nunca pensou que ia ser o que ele era. Eu te garanto que Samuel nunca pensou no dia que ele ficou na casa do Senhor, no dia que ele nasceu de novo, no dia que ele viveu para sempre na casa do Senhor. Ele jamais imaginou, vou ser eu profeta sobre Israel. Ungirei o rei que Deus mais amou em toda a vida. Jamais pensou isso. Porque quando alguém decide ter identidade própria com Deus, Deus faz coisas que nem ele mesmo imagina. Nem ele mesmo imagina. Eu quero ler o versículo 20. E todo Israel, Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Vocês acham que eu pensei que ia chegar ministerialmente onde eu estou? Vocês acham que cada pedalada daquela de bicicleta estava incluída em cada pedalada? Ah, um dia eu vou ser pastor. Ah, um dia eu chego lá. Nunca tive isso no meu coração. Vou fazer porque... Nunca tive. E falo para vocês do susto de alegria que eu levei. Primeira vez que eu coloquei meus pés lá em Cáceres, naquela praça que eu comecei a pregar para aqueles irmãos. Na mesma praça que o Edmar Ripe vendia os seus artesanatos e usava droga. Primeiro dia que eu cheguei em Cuiabá, como pastor, eu falava o amor de Jesus para aqueles irmãos. Susto de misericórdia, de alegria. Jamais achei que Deus ia me dar essa recompensa de poder voltar pelos lugares que eu peregrinei, cheio de iniquidade, falar do amor do meu Deus. Você sabe onde Deus quer que você chegue? Eu também não sei. Mas só sei que Deus, quando fala com alguém, e esse alguém acha que a voz dele é o melhor, não existe mais limite para essa pessoa. Deus há de fazer milagres e maravilhas através dessas vidas para o louvor e glória dele mesmo. Eu não sabia e não sei onde Deus vai me chegar. Onde Deus vai me colocar, eu não sei. Verdadeiramente falando, eu não sei. Eu só sei dizer para vocês uma coisa. Eu quero continuar com a minha identidade com Deus. Eu quero continuar com a marca do novo nascimento. Eu fico preocupado quando eu escuto o irmão falando que precisa voltar para o primeiro amor. Eu sempre tenho essa preocupação. Ah, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. Eu preciso voltar. Jesus, eu nunca saí do meu primeiro amor. O dia que eu saí desse primeiro amor, estou no mundo de novo aí. Eu saí de Cristo. Como é que eu vou deixar de viver apaixonado pelo Jesus que me tirou das trevas? Como é que poderia viver eu sem crescer na presença de Deus? Como é que eu poderia aceitar o ridículo de viver com roupinha pequena? Como é que poderia eu deixar de trabalhar para Deus? Quando é que eu poderia deixar de fazer alguma coisa para o meu amado, para o Redentor de minha alma? Quando é que eu poderia deixar de ouvir a voz do meu Senhor? Eu não suportaria o deserto? O deserto da vida eu amo. O deserto de ouvir a voz de Deus, Deus me livre dele. Eu quero ouvir a voz de Cristo todos os dias de meu viver. Ainda que o meu dia a dia, as coisas eu vivo um puro trabalho, pura dificuldade, pura tribulação, pura provação. Mas o meu amado está falando comigo, o meu coração está recheado de alegria e paz e plenitude. Como é que eu poderia achar a voz de Deus ruim para a minha vida? Como eu poderia? E quantos irmãos, quando chega na hora de aceitar a voz de Deus, dá para trás? Porque aceitar a voz de Deus é aplicar o reino de Deus. Quantos maridos sabem que devem ser sacerdote e não são? Quantos filhos sabem que devem se submeter e amar os pais e não amam? Quantas esposas sabem que devem se submeter ao marido e não submete? Quantas mulheres sabem que devem ser boa dona de casa, amar os filhos e cuidar os filhos, mas tem um monte de desculpa para não aceitar a voz de Deus como o melhor para a sua vida? Quantas desculpas nós podemos achar? Quantas desculpas? Nós não podemos mais viver sem identidade com Deus. Deus, essa manhã te chama para gerar essa identidade com Ele. Se você já tem, eu creio que nesses passos, Deus pode ter te corrigido numa coisa ou outra. Se você não tem, Deus está te ensinando o caminho de gerar essa identidade com Ele. Quanto mais identidade, mais humildade. Quanto mais identidade, mais semelhança a Jesus. Ninguém tem identidade com Deus e destoa do caráter de Cristo e da forma de Jesus ser. Ninguém. Não encontrei um homem ainda assim. Porque todos os que ouvem a voz de Deus se assemelham ao Deus que fala com ele. Fala porque teu servo ouve. E quantas vezes Deus fala, você espinha? Ah, não concordo. Ah, eu não acho que é assim não. Ah, mas fulano de tal também faz isso. Não, mas eu estou falando com você. Mas Deus, você já viu a irmã fulana? Também ela veste igual eu? Por que só eu? Só fala comigo? Fala com ela também. Aceite a voz de Deus como o melhor na sua vida. Quer ter sua identidade com Deus? Seu espaço. Vamos repetir? Nascer. Viver. Continuamente. Crescer. Trabalhar. Aprender a ouvir. E aceitar a voz de Deus como o melhor para a minha vida. Seis passos para você gerar a sua identidade própria com Deus. Amém? Todos dizem amém mesmo? Então curva sua cabeça um pouquinho. Senhor amado, obrigado por o Senhor nos chamar nesse dia aqui, para nos preparar para sermos um homem ou uma mulher de Deus. O Senhor nos chama para esse nível de identidade contigo. Você ser o nosso Deus e nós sermos filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Samuel nos mostrar com tanta clareza e tanta profundidade os passos que ele deu para se tornar o homem que ele se tornou na sua presença. Senhor amado, que nós venhamos no fundo do nosso coração desejar isso, porque isso é uma decisão pessoal. Um pai pode desejar, mas nunca pode fazer. Um filho pode desejar pelo pai, mas nunca poderá fazê-lo. Porque identidade é algo pessoal, Senhor. É intransferível. E só pode ser adquirido por cada pessoa. Senhor, nós queremos que aqui nessa noite, nessa manhã, se porventura houver pessoas que não tiveram a experiência do nascer de novo, que possa ter sido desafiado pela primeira experiência de querer nascer de novo para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se há porventura entre nós pessoas que se enganou até hoje, achando que tivesse nascido de novo e que não assim experimentou, que possa ter a humildade de reconhecer e se arrepender do seu pecado e nascer de novo na água do Espírito. Ajuda-nos como igreja a ter essa marca dentro de nós. A marca da identidade própria. Ó Senhor, aquele que busca identidade não está olhando para os defeitos dos outros. Aquele que busca identidade própria não fica buscando a desculpa do que o outro está errado ou peca. Aquele que busca identidade ouve a sua voz e obedece a ela, Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. Que o Senhor faça com que essa palavra caia na boa terra no nosso coração e prospere para o louvor da sua santa, bendita e maravilhosa glória. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos juntos às 19 horas novamente. Vocês podem aproveitar bastante a tarde para brincar. Queria pedir a vocês uma coisa muito importante. Sejam solenes com a palavra de Deus. Não saia daqui já falando que não sei quem perdeu, não sei quem ganhou, não sei o que lá. Que, você entendeu? Deixa o Espírito Santo falar com você. E eu sei que ele começou a boa obra. Então deixa ele falar mais com você. Deixa ele aprofundar essa fala no seu espírito. Seja mais solene na presença de Deus. Deus nos abençoe ricamente.